Prior tem 29 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Olá, Rui.
Olá.
Está em Inglaterra há 5 anos, nesta altura na cidade de Exeter, e na verdade esta não é a primeira experiência internacional, porque já lá vão há alguns anos, teve uma experiência na Bélgica e também na Eslováquia. Rui, ser um português no mundo era um objetivo, as oportunidades foram aparecendo e o Rui foi agarrando. Que ideia que tinha sobre ter uma vida internacional como a que tem?
Se me perguntassem há 10 anos se eu estaria aqui hoje, eu muito provavelmente teria, não sei. Se me perguntarem onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, muito provavelmente eu irei responder a mesma coisa. Eu nunca fui uma pessoa de muitos planos. Tenho objetivos, isso sim, trabalho para eles diariamente, mas quando surge uma oportunidade que eu vejo que me vão aproximar desses objetivos, eu aceito. Antigamente não tinha mais ninguém em que pensar, atualmente tenho pessoas que dependem de mim, tenho família, tenho filhos, e se calhar não irei tomar uma decisão sem pensar. Tenho que planear os próximos 6 meses para adaptação, para mudar de escolas, para aprender línguas. Mas não me considero que haja fronteiras onde, que eu não possa atravessar, que haja países onde eu não possa estar.
O que é que o fez há 5 anos deixar Portugal e rumar à Inglaterra?
Isso é uma história um pouco engraçada. Tinha uns amigos que estavam a viver em Londres e eles tiveram um filho e convidaram-me para ser o padrinho. Eu, na altura, estava na FCSH, na Universidade Nova de Lisboa, a tirar um curso de Linguística. E sim, é tão secante como sou. Eu vim passar o fim de semana para batizar um menino e, em conversa com um dos convidados, ofereceram-me um emprego. Estudante em Lisboa, a viver em casa da mãe, a andar de metro todos os dias, a tirar um curso que claramente não gostava, nem pensei duas vezes. Estava solteiro na altura e aceitei. Era suposto eu apanhar o avião de volta na segunda-feira estava a iniciar o meu emprego.
Isso é que é mesmo não deixar fugir a oportunidade. Portanto, a oportunidade apareceu-lhe, o Rui agarrou e já lá vão quase 5 anos.
Sim, eu vim passar o fim de semana em Inglaterra e já vão quase 5 anos.
Rui, como é que começa uma nova vida assim? Como é que se adapta a viver por aí? Foi fácil? Foi difícil? Porque, na verdade, isto foi tudo sem aviso prévio.
É um facto, eu tinha uma mochila com os meus pertences para um fim de semana e tive que os fazer durar 3 meses, porque lá está, não tive tempo de planear ou de me preparar. Eu inclusive disse a amigos que me desejaram boa viagem, eu disse, ok, é só um fim de semana, vejo-te na segunda-feira. E demorou 3 meses a voltar a vê-los, e inclusive a minha família foi um bocado doloroso para eles, porque nem sequer tive tempo de me despedir. O que para mim foi uma coisa boa, porque sempre que vou de férias e me despeço dos meus familiares, é a parte que me custa mais, é vê-los sentidos. Inclusive eu tento me fazer forte, mas no avião de volta é sempre, custa-me.
É a saudade que leva consigo. Rui, como é que foi o processo de adaptação? Foi fácil adaptar-se aos costumes, aos hábitos, à cultura e à sociedade inglesa?
Isso sim, não, ainda. Há coisas que aceitei, há coisas que me abriram os horizontes e viram que se calhar a maneira portuguesa não é a mais correta. Por exemplo, em termos alimentares, a alimentação aqui funciona pequeno almoço pesado, bem cedo, almoço leve, come-se qualquer coisa durante a tarde, e jantar é pesado outra vez. A maneira portuguesa é pequeno almoço médio, almoço pesado, lanche leve, almoço pesado outra vez. E em conversa com alguns amigos meus e pessoas que conheci, nutricionistas, eu desenvolvi a minha própria tática. Faço o pequeno almoço à portuguesa, não à inglesa. Uso o pequeno almoço à inglesa para o meu jantar e depois à noite faço um jantar leve. Dessa forma, vou para a cama sem calorias por queimar. Quando acordo no dia a seguir, acordo cedo porque estou com fome. Portanto, nunca chego atrasado para o trabalho. E pronto, e é isso. É o melhor dos dois mundos. na minha alimentação.
Rui, houve alguma característica dos ingleses, alimentação à parte, que o tenha surpreendido, que não tivesse à espera que eles fossem ser assim, ou que, na verdade, não tendo ideia nenhuma, não tendo ideia formada sobre eles, que o tenha surpreendido de alguma forma?
A pontualidade britânica. Nós portugueses, ou pelo menos eu falo por mim, quando estava aí, nós sempre tivemos aquela tolerância, até aos 10 minutos não é verdadeiramente chegar atrasado. Mas se aqui eu chegar atrasado 2 minutos, já estou atrasado. Isso.
Portanto, a pontualidade britânica não é um mito, existe mesmo.
Não, existe mesmo, sim, é um facto.
O que existe também nessa casa são crianças, acabamos de ter um bocadinho de banda sonora. Casa com crianças é mesmo assim. Rui, em termos profissionais, portanto, isto começa tudo com uma proposta de trabalho. Acredito que ao longo destes 5 anos tenha tido diferentes empregos e outros projetos. O que é que faz nesta altura?
Nesta altura sou supervisor de um restaurante. Restaurante é chamado Nandos, é uma cadeia de restaurantes chamados Nandos, que curiosamente foi fundada por um sul-africano que esteve emigrado em Barcelos e resolveu abrir o seu primeiro restaurante em Londres. Fez tanto sucesso que hoje em dia tem 300 restaurantes só na Grã-Bretanha. Está espalhado um pouco pelo mundo já. É uma cadeia de restaurantes bastante conhecida. Curiosamente, não é reconhecida em Portugal. Mas o logotipo da empresa é um caldo de Barcelos.
Portanto, de alguma forma tem uma ligação ao país, apesar de estar longe.
Exato, sempre. Foi uma das razões por a qual eu aceitei este desafio, porque sempre que vou para o trabalho sei que. Sinto, é a minha segunda casa. E inclusive eu não sou o único. No meu restaurante nós temos 7 empregados portugueses. O que me faz também não esquecer a minha própria língua, porque a minha mulher é inglesa, os filhos dela são ingleses e a língua que falamos mais em casa é o inglês. E no dia a dia, inclusive. E estando a trabalhar num restaurante com muitas influências portuguesas, inclusive se nos pedirem um café com leite, eles sabem que é um galão, porque está assim escrito nos nossos menus. São pequenas coisas,
É ter um
que.
bocadinho de Portugal bem perto.
Bem perto, sim.
Em relação à língua, e apesar de o Rui dizer que a maior parte do tempo fala o inglês, agora com o mais pequenino vai ensinar-lhe a falar português? Vai falar com ele ou fala já com ele em português?
Eu com ele faço questão de só falar português, inclusive com os outros dois. O do meio falo só português, a mais velha falo em inglês e em português, porque a minha mulher, a partir do momento em que o nasceu, o mais novo nasceu, a minha mulher compreendeu que eu tinha a necessidade de ensinar a minha língua materna e por iniciativa própria. Está a estudar português, o que me fez muito orgulhoso e muito feliz. No entanto, está a estudar português. O professor dela é oriundo do Porto, o que faz com que as palavras que ela sabe em português venham com o sotaque norte, o que mete sempre um sorriso na boca.
Que delícia! Qualquer dia falarão em casa todos uma mistura de português e inglês. Uns perguntam em português e outros respondem em português, e será com certeza uma animação. Rui, apresente-nos a cidade onde vive. Portanto, está em Inglaterra há 5 anos, nesta cidade em Exeter há praticamente 4. Que cidade é esta?
É a capital distrito de Devon, é no sudoeste de Inglaterra, fica aqui bem perto do país de Gales. A cidade é conhecida, nomeadamente, por duas coisas. Uma delas é que tem uma universidade muito, muito conceituada, principalmente a nível de direito. E a outra é que os Exeter Chiefs, a equipa local de rugby, é campeão nacional em título. É uma cidade. Eu diria com umas dimensões semelhantes a uma Viena do Castelo em Portugal, portanto não é muito grande, mas é bonita porque tem um equilíbrio entre a paisagem natural, porque é rodeado de muito verde, e a arquitetura tradicional inglesa. Tem uma catedral muito bonita. Acho que qualquer pessoa que meter no Google Exeter, a primeira imagem que vai aparecer é a catedral. Para mim foi uma diferença. Como é que eu hei de explicar isto? Mudar-me para a cidade de Exeter acalmou-me, aliviou-me o stress, porque apesar de vez em quando haver muita afluência de pessoas, principalmente quando os estudantes acabam ou começam um curso, não sinto. Eu sou de Lisboa, eu passei a maior parte da minha vida em Lisboa, portanto eu estou habituado ao movimento, ao metro, ao barulho, ao autocarro, aos aviões a passarem por cima. Antes disso, quando estive na Bélgica, já foi há uns anos, é certo, mas vivi em Bruxelas. Bruxelas é tão ou mais barulhenta que Lisboa. Sempre tive a ideia que estar numa cidade seria algo barulhento. Ao trocar Londres, porque era onde eu estava antes, por Exeter, o volume desceu, o stress ficou mais aliviado, tive um pouco mais de paz de alma e mais tive oportunidade para ouvir o que era importante. Por exemplo, o sorriso do meu filho quando está a tentar.
Agora ficou chateado.
Tá. Queres explicar à Alice o que é que fizeste? Estava a tentar trepar para o armário da cozinha onde estão as bolachas e os doces. É. Pronto. Estás contente agora?
Já tenho uma bolacha.
Não.
Rui, tem um local preferido na cidade?
Casa, sem dúvida. Não troco estar em casa com a minha família por nada.
Rui, dizia logo no início que agora não está sozinho, tem uma família, portanto, as mudanças, as decisões têm que ser tomadas de uma outra forma, portanto, não pode decidir como decidiu quando tudo isto começou, de lhe aparecer uma proposta de trabalho à frente e decidir, ok, vou agarrar. Mas quando olha para o futuro, vê-se durante mais alguns anos nesta cidade com a sua família, ou falam em mudar, ter uma outra experiência, quem sabe até um dia vir viver para Portugal?
Estava com medo que me fizesse essa pergunta, sabe? Não deixando falsas esperanças aos meus familiares e aos meus amigos que estão a ouvir isto, nunca se sabe. Não sei, há aquela velha máxima que diz: se quiser fazer o Deus rir-se, conte-lhe os seus planos. Portanto, não sei.
Um dia de cada vez. O Rui há
Exato.
pouco falou da Bélgica. Eu logo no início também disse que tinha tido uma outra experiência na Eslováquia. Rui, foram importantes estas experiências internacionais, embora diferentes, para que o início desta experiência em Inglaterra, tenha sido um bocadinho mais fácil?
Sim, sem dúvida. Bruxelas, era muito novo, lembro-me pouco, lembro-me do frio, lembro-me do cinzento, do céu cinzento. Um pouco mais me lembro. Compreendo o francês, recuso-me a falar francês porque a única coisa em que resulta é fazer os franceses rirem-se. A Eslováquia, por outro lado, mudou a minha vida completamente. Eu tinha acabado de tirar um curso profissional, estava à espera para entrar para a faculdade e candidatei-me ao estágio. Na altura tinha as opções de me candidatar ou para Berlim ou para a Eslováquia, para Senic, é o nome da cidade onde eu estive lá. E eu, para mim, pensei, a Berlim. Toda a gente vai, qualquer pessoa pode ir. É uma cidade grande, a Alemanha é um país conhecido. Eslováquia, eu tive que ir ao Google
Para ver onde é que ficava no mapa.
Exato. E depois de fazer isso, vi que a Polónia estava muito perto, que a Áustria estava muito perto, que a Hungria estava muito perto, que a República Checa estava muito perto. E eu candidatei-me. Também por causa disso, porque o meu plano seria ir para lá, fazia o trabalho segunda a sexta e fim de semana alugava um carro e ia explorar os países vizinhos. E foi exatamente isso que eu fiz. E acho que por ter explicado isso na entrevista foi uma das razões pelo qual eles me selecionaram e mudou a minha vida completamente. Quando estive na Eslováquia, tive a oportunidade de visitar todos estes países que acabei de dizer. Eu acho que tenho 29 anos, não sou nem velho nem novo, mas acho que a experiência mais marcante que eu tenho antes de conhecer a Jess, antes de ter conhecido os meus filhos, foi mesmo durante esse período que estava a fazer o estágio em Saanich. Um dos fins de semana fui visitar Auschwitz, perto de Krakow, na Polónia. Isto é um tema de conversa difícil para qualquer âmbito, especialmente assim. Mas quando estive lá, as energias do local. A história em si é algo que eu recomendo a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, por só uma vez. Eu certamente não irei voltar lá. Mas dá-nos perspectiva, depois de ir lá, depois de sentir as energias, depois de ver, depois de conhecer, depois de sair daquele local, os dois pensamentos principais que eu tive foi a primeira, como é que é possível um ser humano fazer algo ao outro ser humano? E a outra é que a vida muda num segundo. E a nossa vida pode demorar um segundo. E em termos históricos, a nossa vida demora de facto um segundo. Portanto, durante esse segundo, durante esse tempo, nós temos que fazer o que nos faz feliz. E temos que seguir naquilo que acreditamos. E por causa disso, e por causa da experiência de ir para o país onde o qual falava pouca língua. Onde o qual não falava a língua nenhuma, onde o qual nem sequer percebia. Oh, filho. Pronto. Já passou. O que é que queres? Diz ao pai. Diz ao pai.
Tá
Já?
chateado.
Ok. Estás com sede. Só estou a encher aqui uma
Sem
garrafinha de água para o meu
qualquer
filho.
problema.
Eu acho que está na altura da tua sesta, não? Vamos deitar aqui. Mas sim, foi muito marcante para mim. Também não quero deixar este tema de conversa num capítulo tão deprimente, porque fez-me olhar em termos de objetivos pessoais, em termos de objetivos profissionais, em termos da vida em si, do ciclo de vida que eu acharia que devia seguir. No fundo, um pouco grato, porque a era em que vivemos é bem mais pacífica. Apesar de continuar a haver rixas religiosas que causam tensões políticas e enfim, a vida é mais fácil. Nós não precisamos de ter uma vaca para ter leite. Nós vamos ao centro comercial. Nós não precisamos de. Já passou. Já passou. Não precisamos ter uma senha para comer. Nós, se quisermos ter dinheiro, temos trabalho, temos oportunidade. E o que muitas vezes falta, e o que me faltou a mim também no passado, foi essa vontade. E depois de ter estado em Auschwitz, depois de ter visto, essa vontade surgiu do nada. E desde então a minha vida. Estava na altura a 10 à hora, passou para 150 e desde então não parei. É certo que agora estou um bocado mais. Peço desculpa. Estava a tentar trepar, assim, não querem. É o facto que agora, depois de ter filhos, me tornar mais adulto, acalmei um pouco e é certo que não. Se me oferecessem uma proposta para ir para a Austrália amanhã, mesmo que fosse o meu trabalho de sonho, não ia saltar e dizer que sim e começar a fazer as malas. Não. Precisava de pelo menos seis meses ou um ano para me preparar para uma transição dessas. Quem diz Austrália, diz outro ponto qualquer.
Rui, de alguma forma, já nos deixou aqui no ar algumas coisas que estas experiências lhe vão dando, alguns momentos marcantes destas experiências, mas de uma forma geral, no seu todo, qual é que é a maior aprendizagem de uma vida como a que tem tido? O que é que o ser português no mundo ensina?
Ser português abre muitas portas, porque eu não sei se é desde 1500, porque nos focamos muito nos descobrimentos e em explorar, e se isso está escrito no nosso DNA ou não, mas ser português abre-nos muitas portas, porque não há país onde eu não tenha passado, não tenha visitado, não conheça, onde não há um ou dois estabelecimentos portugueses. Aqui, há cerca de 3 anos, eu e uns amigos meus fizemos uma viagem para a Holanda e passámos por Luxemburgo. Era domingo, à tarde, e o único estabelecimento aberto era um café de um português. Tenho experiências de os meus foram de férias ao Vietnã e tiraram fotografias com portugueses lá. Hoje em dia, eu acho que a perspectiva do estrangeiro, ou a perspectiva dos outros países, em relação a Portugal e aos portugueses, é que sabem jogar à bola e que são bons trabalhadores. E isso deixa-me sempre orgulhoso. Inclusive, todas as minhas ofertas de emprego e os dois trabalhos que eu tenho hoje surgiram exatamente por isso, porque reconheceram que eu era português. Isso é quase como ter um diploma no currículo.
Ser português é um belo cartão de visita. O Rui há
É.
pouco dizia que a cada despedida custa sempre um bocadinho, porque a saudade vai consigo. De que é que sente mais falta do nosso país estando aí em Inglaterra? De que é que tem mais saudades de Portugal?
Só essa é difícil. Eu que falo pelos cotovelos, ficar sem palavras não é muito bom. No inverno, quando está aquele frio e aquela chuva que não se pode, de vez em quando o sol rompia sobre as nuvens. E nós metíamos a cara para o ar e nós sentíamos aquele calorzinho, aquela esperança de que a partir de fevereiro, março isto acaba. Aqui pode estar o céu limpo, o sol virado para nós, mas o sol não aquece. Não aquece da mesma forma. Não aquece da mesma forma com o abraço da minha mãe, a bica, pastel de nata. O grito a golo, é muita coisa. Eu acho que é a palavra saudade em si que não tem tradução em qualquer outra língua. É. Ok. Isso, chora tu por mim, porque se eu chorar, parece mal. O meu filho ficou um bocado emocionado pela lágrima no canto do olho do papá.
Está tudo dito. Muito obrigada. Rui Prior está na cidade de Exeter, em Inglaterra. É um português no mundo desde 1993.
Obrigado. Obrigado por esta oportunidade.